Vamos lá, podcast sobre reações de substituição. Vamos nessa. Fala, galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E é claro, aquela dica esperta de sempre, se possível, é lógico, tenha em mãos o seu mapa mental, vai ajudar e muito na compreensão aí do seu podcast, beleza? Bom, pessoal, no nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre reações orgânicas ainda. Reações de substituição, que são reações em que você dá lugar a um ligante do composto orgânico, geralmente é um hidrogênio que sai do composto orgânico, para que haja entrada de um outro elemento no lugar desse grupo que saiu, desse hidrogênio que saiu, na verdade. A maioria dos casos vão ser hidrogênios que vão sair, beleza? Então, reação de substituição tem a seguinte forma geral. Você tem uma cadeia alquílica ligada ao hidrogênio, certo? Sua cadeia alquílica, só carbono e hidrogênio, ligada a esse hidrogênio, mais um reagente AB, e aí ele vai trocar de lugar. Esse hidrogênio vai ser substituído por um dos átomos desse composto, beleza? Aí no mapa mental eu coloquei R simples H mais AB, formando R simples A mais HB, beleza? O H trocou de lugar com o A, beleza? Bom, e aí nós temos dois blocos principais de substituição: as substituições que rolam nos alcanos e nos cicloalcanos, e as substituições que rolam nos compostos aromáticos. Galera, primeiro, bora ver nos alcanos e nos cicloalcanos. Quando você tem essas duas classes de compostos, como é que rola a substituição? Ela vai rolar da seguinte maneira: você vai ter uma ordem de tendência de hidrogênios que saem com mais facilidade e hidrogênios que saem com menos facilidade. Beleza? Quais são os hidrogênios que saem com maior facilidade? A preferência de reação de substituição vai ser sempre, primeiro, o que tende mais a sair, hidrogênio ligado a anel aromático, beleza? Então, hidrogênio que está ligado a carbono presente em anel aromático vai ter uma tendência muito grande de ser substituído. Logo na sequência, hidrogênio ligado a carbono terciário vai ter muita tendência de reagir. Depois, hidrogênio ligado a carbono secundário. E por último, as menores tendências são de hidrogênio ligado a carbono primário, depois hidrogênio ligado a carbono metílico. São as menores tendências de substituição que a gente tem. Então, se eu fosse fazer uma ordem crescente de facilidade de saída de hidrogênio, seria: o hidrogênio ligado a carbono primário seria o mais difícil de se tirar. Primário e metílico, né? Vamos botar aí. Primeiro metílico, depois o carbono primário. Depois, hidrogênio ligado a carbono secundário. Depois, hidrogênio ligado a carbono terciário sairia com mais facilidade ainda. Hidrogênio ligado a anel aromático seria o que teria maior tendência de sair. Beleza? Então, eu falei aí a forma do que tem a maior tendência de sair para o que tem a menor tendência de sair. E logo na sequência, falei do que tem menor tendência de sair para o que tem a maior tendência de sair. Então, eu falei nas duas ordens aí: a decrescente e a crescente. Tranquilo? Beleza? Bom, então galera, vista essa ordem, quais são as reações que a gente tem? Nos alcanos e nos cicloalcanos, a gente tem três reações principais, que são a halogenação, a nitração e a sulfonação. A halogenação vai rolar nos alcanos e cicloalcanos, essa reação vai ser uma reação fotocatalisada, ou seja, tem que ocorrer em presença de luz. Show? Então você vai ter um halogênio em presença de luz, que é halogênio X2, F2, Br2, Cl2. São elementos da família 7A, beleza? Compostos formados por elementos da família 7A. E aí um desses dois halogênios vai entrar no anel no lugar do hidrogênio, tranquilo? E aí, como subproduto, você vai ter a formação, nesse caso, de ácido clorídrico, se for o Cl2, de ácido fluorídrico, se for F2, de ácido bromídrico, se for Br2, enfim, você vai formar o respectivo hidrácido relativo ao halogênio que foi, que entrou, na verdade, que fez a substituição aí na sua cadeia carbônica. Tranquilidade, pessoal? Beleza? Bom, então eu formo HBr, HCl, HI ou HF. Show? Maravilha! Bom, então essa primeira reação é a reação de halogenação. Depois, logo na sequência, vem a reação de nitração. Pessoal, nitração vai ser entrada no grupo do grupo nitro, beleza? Por conta do quê? Reação de ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico. E aí o grupo nitro é o NO2 que entra no lugar do hidrogênio do anel. Show? Bom, como subproduto, a gente tem a formação de água. Terceira reação e última desse primeiro bloco vai ser a sulfonação. Eu vou colocar ácido sulfúrico concentrado, que também é chamado de ácido sulfúrico fumegante ou fumante, que é ácido sulfúrico soltando vapores de trióxido de enxofre, de tão concentrado que ele está. O próprio ácido sulfúrico se desidrata e forma SO3. Então, Quando você tem essa reação, vai ter entrada do grupo ácido sulfônico, que é o SO3H, beleza? Entrou ele no anel, no lugar do hidrogênio, e aí você tem água, saiu o hidrogênio do anel, logo ele se junta com o OH do ácido sulfúrico e eu formo água como subproduto, assim como na nitração. Show? Bom, então essas são as reações que rolam em alcanos e cicloalcanos. Pessoal, só mais uma observação. Se liga muito na ordem de substituição. Ah, como é que eu vou saber qual carbono que vai ser substituído? Qual hidrogênio, na verdade, está ligado a qual dos carbonos que vai ser substituído? Ué, é só se ligar na ordem de tendência. O metílico tem a menor tendência, seguido pelo primário, depois secundário, terciário, e o que tem a maior tendência é hidrogênio ligado a carbono de anel aromático. Bom, seguindo aqui, vamos lá. Substituição em compostos aromáticos. Galera, nos compostos aromáticos, a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter, em vez dessas três reações básicas, cinco reações. A halogenação, nitração e sulfonação acontecem da mesma maneira. A halogenação, você tem. A única diferença da halogenação com os aromáticos é que ela vai ser catalisada por um sal de ferro. Tipo assim, ó, é X2, né? Halogênio, Cl2, Br2 e 2, em presença de FeX3. O que é esse FeX3? Se eu uso Cl2, eu vou ter que usar como reagente FeCl3, sacou? Bom, então essa é a reação de halogenação. Vai ter a entrada de um halogênio no lugar de um dos hidrogênios ligados ao anel. Show, e a formação, claro, de HCl. Se for Cl2, HBr, se for Br2. Enfim, você forma sempre um hidrácido como subproduto. Beleza? Bom, nitração, ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico, entra o grupo nitro no anel, grupo NO2. E a sulfonação, ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico fumante ou fumegante, vai gerar a entrada de um grupo ácido sulfônico, SO3H. Show? Beleza. Agora, o próximo bloco de reações são as reações de Friedel e de Krebs, que são as reações de alquilação e acilação de Friedel e de Krebs. Na alquilação, olha pro nome, cara, alquilação, vai rolar a entrada de um grupo alquila, ou seja, o grupo alquila é quando você tem um grupo formado só por carbono e hidrogênio, tipo um metil, isopropil, butil, beleza? Então a gente vai usar um haleto de alquila, ou seja, uma cadeia hidrocarbônica com um átomo de um halogênio ligado a essa cadeia, em presença de AlX3. Se o seu haleto for um haleto de cloro, tem que ser AlCl3. Se o haleto for um haleto de flúor, tem que ser AlF3. Beleza? Bom, então vai rolar a entrada do grupo alquila, ou seja, da cadeia carbônica conectada a esse elemento da família 7A. Tranquilo? Então, a acilação, por sua vez, vai fazer com que haja entrada de um grupo acila. E acila é uma cadeia alquílica ligada a uma carbonila, a uma C dupla O, beleza? E aí, haleto de acila vai ser o nosso composto reagente. Por exemplo, se eu tenho uma cadeia carbônica com quatro carbonos, uma carbonila no último carbono e um cloro ligado a essa carbonila, C dupla O simples Cl. Ah, então tem que rolar em presença de AlCl3. Show? Então também tem que rolar na presença de um sal do halogênio formador do haleto de acila. Show? E aí vai rolar a entrada do grupo acila. Tanto a alquilação quanto a acilação formam como subproduto o hidrácido relativo ao halogênio que estava conectado à cadeia carbônica. Tranquilo? Beleza? Maravilha, galera. Então, para compostos aromáticos, cinco reações. Três. Cinco reações. Halogenação, entrada de um halogênio, substituição, forma HX. Nitração, entra o grupo nitro, forma água. Sulfonação, entra o grupo ácido sulfônico, forma água também. Alquilação, o grupo alquila entra no composto aromático, substitui o hidrogênio, sai o hidrogênio, entra o grupo alquila. Na acilação, sai o hidrogênio, entra o grupo acila. Tanto na alquilação quanto na acilação, você forma um hidrácido como produto final, um dos produtos finais, produto secundário da reação. Bom, para a gente fechar esse podcast, queria falar rapidão sobre grupos orientadores. Como assim grupos orientadores? Galera, grupos orientadores são grupos que, ligados ao anel, vão induzir a formação de um produto específico, de uma substituição a uma posição já pré-determinada. Por exemplo, quando você tem o tolueno, o benzeno que estava ali antes sozinho, teve uma reação de substituição, uma alquilação, e aí saiu um hidrogênio e entrou um metil ali. Aí você sintetizou o metilbenzeno. Esse metilbenzeno, aquele grupo metil em cima do benzeno, vai fazer com que haja uma influência desse metil no benzeno, na próxima substituição. Então, se rola uma reação de substituição sobre o benzeno, tanto faz qual hidrogênio vai sair. Se rola uma reação de substituição sobre o tolueno, aquele metil conectado ao anel benzênico vai fazer com que haja a substituição numa posição específica. E aí, qual vai ser? Orto, meta ou para? Na verdade, galera, em orto e em para. Por quê? Grupos saturados são grupos orto-para-dirigentes, ou seja, eles vão fazer com que as próximas reações de substituição aconteçam na posição orto e na para. É claro, na orto a tendência é maior. Por quê? Porque na posição orto tem duas posições possíveis, tem duas posições orto no anel contra uma para, beleza? Então orto geralmente vai ser produto majoritário quando for rolar um grupo orto-para-dirigente. E aí o meu macete é: grupo orto-para-dirigente só tem ligação simples, tipo metil, etil, hidroxila, qualquer elemento da família 7A, tipo cloro, bromo, flúor, beleza? Iodo. Hidroxila também, OH, beleza? Acho que eu já falei de hidroxila, né? Já falei de hidroxila. E aproveitar que a gente já falou de hidroxila, eu posso falar de grupo amino também, né? Grupo NH2. Ou seja, para ser um grupo orto-para-diretor ou orto-para-dirigente, tanto faz, geralmente esse grupo é um grupo formado apenas por ligações sigma, beleza? Ou seja, só ligações simples. Tranquilo? Beleza. Bom, já os grupos meta-dirigente, qual o macete? Grupo meta-dirigente vai ter pelo menos uma ligação pi. Vai ter uma dupla carbono-oxigênio, uma dupla carbono-nitrogênio, uma tripla carbono-nitrogênio. Enfim, quais são esses grupos meta-dirigentes? Eles vão ativar o anel, eles vão induzir a substituição no anel na posição meta. Tranquilo? Então, o produto, por exemplo, vamos botar aí, a halogenação do nitrobenzeno seria. A halogenação com cloro seria o metaclornitrobenzeno, porque o grupo nitro é um orientador meta. E aí, exemplo de orientadores meta, já falei, o grupo nitro, carboxila, carbonila, grupo nitrila, C-n, carboxilato e o grupo ácido sulfônico são excelentes exemplos de grupos meta-dirigentes. Tranquilo? Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que ele possa ter sido útil para você. Não sei aonde você está, se você está no busão, no cursinho, no intervalo, se você está em casa aí no conforto da sua escrivaninha ou estudando na cama, no chão. Não importa. O que importa é eu, mostrando a química, estou aqui dando o meu melhor para fazer você chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Conta comigo. Estou contigo nessa luta aí. Te admiro e te respeito muito por você estar correndo atrás do seu objetivo, do seu sonho. Vamos juntos. Beijo enorme no seu coração. Valeu!